hora de você saber o que fazer para o seu bebê se desenvolver e crescer com saúde e muito amor. A melhor hora da semana está entrando no ar. Hora do bebê.
Papai e mamãe, vocês precisam ouvir a hora do bebê.
Olá, ouvintes! Olá, família! Olá, papai! Olá, mamãe! Olá, você em sintonia com mais uma edição do programa que mais faz diferença no início da sua tarde de quarta-feira, com informações lúdicas e divertidas para a saúde do bebê e de toda a família gestante.
Dia 10 de julho, quarta-feira, a hora do bebê está no ar. É hora de começar mais um programa voltado para as questões da primeira infância. Um programa produzido pela Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. Deise, boa tarde.
Boa tarde, Célio. Eu sou a Deise Andrade.
Eu sou o Célio Santos.
Bom dia, vem ver que dia lindo. Bom dia, tá na hora de acordar. Bom dia, que bom que tem o dia. Bom dia, tá na hora de brincar.
Bom dia! Este é o nome da música de Isadora Canto, que expressa nosso desejo de começarmos juntos uma boa tarde. São músicas como estas que trabalham o imaginário da família, construindo vínculos afetivos, que ajudam a elaboração de um repertório bem descontraído para seus bebês e seus familiares ouvintes.
Neste mês de julho, nossa programação está sendo produzida com temas escolhidos pelos ouvintes do programa Hora do Bebê. São sugestões de temas que recebemos durante esses 6 meses da HBB e que a gente está abrindo espaço para atender os seus pedidos.
Você que está ouvindo o nosso programa agora pode também sugerir outros temas, porque durante este mês há muito para a gente conversar sobre diversos assuntos. Hoje, por exemplo, nosso tema é planejamento familiar. Vamos saber como se preparar para ter um bebê? Portanto, prepare-se, pois é uma programação bem recheada de informações interessantes.
Que coisa boa, minha gente! Falaremos também sobre como e quando é chegado o momento de ter um bebê. Afinal, planejar é preciso.
E é nesse clima gostoso de inverno do mês de julho que começamos mais um programa Hora do Bebê. Alô, mamãe, papai, avós e toda a família, mais uma vez, boa tarde e obrigada pela audiência em mais um reencontro da família de ouvintes HBB.
Vamos nessa, minha gente. É numa perspectiva planejamentista que começamos a 21ª edição do nosso programa HBB com o tema Planejamento Familiar. Vamos nos preparar para ter um bebê?
Lembrando que além de temas, estamos sempre recebendo sugestões de músicas, pois a trilha sonora do nosso programa é sugestão de você, nosso ouvinte. Inclusive, Célio, você conhece o LP?
Conheço sim, o Long Play. Bolachão.
Exatamente aquele disco. Nós temos agora uma LP no nosso programa.
É, exatamente. Tão sonora quanto o LP de fato, né?
Isso! A nossa Letícia Paiva, que vai integrar agora o nosso programa Hora do Bebê. Mas, Célio, vamos então agora saber o que vamos mais levar nesse programa e nesta edição. Vamos lá conferir.
Hora do Bebê?
Vamos falar sobre a Mostra Nacional Aqui Tem SUS no Congresso Nacional das Secretarias Municipais em Saúde, que aconteceu em Brasília, pois nossa reportagem esteve lá atenta a tudo.
Na hora do Blá Blá Ex, quem vai participar conosco hoje é a doutora Lívia Reis. Ela é obstetra do Hospital Isaú Matos e especialista em planejamento familiar, que vai nos explicar sobre o que é esse tal planejamento e sobre métodos contraceptivos.
Outra nossa convidada é a recepcionista do ambulatório do Esaú, a Kelma Pereira Reis, que vai nos esclarecer sobre as perguntas mais comuns que chegam à recepção do Hospital Esaú Matos, Deise.
E na hora do chocalho, Célio, o nosso correspondente Mirim Bebê, o Benício Bittencourt, entrevistou a enfermeira Laiane Santiago do posto Nelson Barros, no bairro Cidade Modelo. Ela que vai estar frente a frente com o nosso bebê, que sempre marca presença com perguntas curiosas.
Na Hora da História, vamos contar a história O Arco-Íris, numa participação super especial da atriz, aliás, mais uma participação especial, mas desta feita, da atriz da companhia Trupe Encantada, a Gleiciane Santana. Isso mesmo, hoje temos Mãe Conquistense contando histórias para você se divertir.
E ainda tem as Fernandicas da Agendinha Cultural, com dicas para a família e o bebê. Você que nos acompanha pela internet no usbfm.br ou pelas ondas do rádio, seja bem-vindo, bem-vinda, e anote o nosso WhatsApp, 77988368533. Anote aí de novo, tá? 77988368533, pois a Hora do Bebê está apenas começando!
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal!
Complicou? Calma. Descomplica. Juntos descomplicamos. Pais e mães unidos, sempre descomplicaremos a língua dos bebês, porque descomplicar é nossa especialidade. Vamos lá?
A hora do blablaês.
Surpresa, você disse assim pra mim. Veio pra mudar a minha vida. Um amor tão puro que eu não conhecia veio existir em mim. Confesso, o medo me atingiu. Mas a cada dia que se passa eu sinto que o meu mundo está ficando mais bonito. E é você, neném. Meu amor virou gente e me deixou assim. Cada vez que se mexe, brota um riso em mim. Meu amor virou gente e me deixou assim. Quando escuto seu coração, uma lágrima cai de mim. Não vejo a hora.
Esta é a música Meu Amor Virou Gente, da cantora Ariane. Mas vamos ao tema de hoje. Antes que comecem as surpresas, que tal planejar antes de ter um bebê? Conforme a Lei Federal 9.263/96, o planejamento familiar é direito de todo cidadão e se caracteriza pelo conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal.
O assunto é muito sério, gente. Para o exercício do direito ao planejamento familiar, devem ser oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantindo a liberdade de opção.
Em 2009, o Ministério da Saúde reforçou a política de planejamento e ampliou o acesso aos métodos contraceptivos, disponibilizando mais de 8 tipos de métodos nos postos de saúde e hospitais públicos. Mas tem muita coisa sobre planejamento para ter um bebê que você não sabe e que podemos lhe ajudar aqui.
Na incansável busca de informação com precisão e qualidade, entrevistamos a doutora Lívia Reis, que é obstetra do Hospital Exaú Matos. É ela quem vai tirar algumas dúvidas sobre como se planejar melhor para se ter um bebê. Vamos ouvir?
A hora do blablaês.
Boa tarde, doutora. Doutora, qual a importância do planejamento familiar?
Olá, pessoal. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. O planejamento familiar, ele é muito importante porque ele diminui as chances, né, de gravidez indesejada. As taxas de gravidez indesejada no Brasil e na maior parte dos continentes do mundo é entre 40% e 50% das gestações. Muitas delas ocorrem em adolescentes, o que aumenta ainda o risco, não é mesmo? Quais são os problemas das gestações indesejadas? Primeiro, a gente tem um aumento da chance da mulher já ser portadora de alguma doença e engravidar com essa doença. Além disso, aumenta-se a chance do pré-natal iniciar-se tardiamente e a gente fazer diagnósticos tardios e tratamentos também tardios. Além disso, a gestação indesejada, ela traz muitas mudanças, muitas transformações na vida da mulher. Então, o ideal é a gente evitar a gravidez indesejada para que a mulher possa se planejar melhor para a gestação.
Doutora, quais os métodos contraceptivos que são disponibilizados pelo SUS?
O SUS disponibiliza métodos livres de hormônio e método com hormônio, né? Dentre os métodos livres de hormônio, a gente tem o DIU de cobre, a laqueadura de trompas, a vasectomia e o preservativo. Dentre os métodos hormonais, nós temos a pílula combinada, a pílula só de progesterona, que as mulheres que estão amamentando podem usar, o injetável mensal, o injetável trimestral.
Para finalizar, doutora Lívia, como escolher o melhor método?
Bem, o mais importante na escolha do método contraceptivo é o profissional de saúde que trabalha com contracepção e o paciente entenderem que o melhor método é o melhor método para cada paciente. E quem define o método é a paciente. Mas aí nós poderíamos pensar, então qual o papel do profissional de saúde na escolha do método contraceptivo, né, para o paciente? Seria explicar ao paciente os prós e os contras de cada método, os riscos e os benefícios, os efeitos colaterais de cada método contraceptivo, e aí ela, diante dessa informação, ela escolhe o melhor método. Além disso, é muito importante o profissional de saúde deixar o serviço, né, aberto para aquela paciente retornar dentro de 40 a 60 dias, caso ela não tenha se adaptado bem, porque nós temos uma gama muito grande de métodos contraceptivos no SUS, e dessa forma a gente pode escolher um método que a paciente se adapte melhor. Muito obrigada, um abraço.
A hora do Blá Blá Ex.
Valeu, doutora Lívia! Quanta informação de qualidade, hein? Mas se você já tem um filho e não foi planejado, mas mesmo assim quer ter outros filhos, vamos lhe dar algumas dicas e sugestões. Porém, essas dicas não substituem a orientação do seu médico. São elas:
primeiro, não existe momento perfeito para ter outro filho.
Segundo, prepare o corpo novamente para a maternidade.
Terceiro, não fique triste caso não consiga engravidar imediatamente.
Quarto, pensou em ter outro bebê? Comece a rever o estresse.
Isso é um fator importante, hein? E quinto, novamente faça um planejamento familiar, o que deve ser, inclusive, a primeira providência, viu?
Sério? Bom, depois desta quantidade de dicas, a gente vai para as perguntas mais comuns que chegam no Hospital Isaú Matos. E a gente entende que todos os hospitais devem receber perguntas iguais a estas, ou semelhantes.
Este assunto é para Kelma Pereira Reis, recepcionista do ambulatório do Hospital Isaú Matos, que vai responder algumas perguntas que chegaram até a nossa produção por WhatsApp e e-mails. Então, fala, ouvinte!
Hora do bebê?
Olá, meu nome é Bárbara, eu falo de Vitória da Conquista e tenho uma bebê de 1 ano e 2 meses. E gostaria de saber como funciona a marcação do planejamento familiar.
Olá, Bárbara, meu nome é Kelma, recepcionista do ambulatório, onde é realizado o serviço de planejamento familiar. Respondendo à sua pergunta, o planejamento é agendado todo o primeiro dia útil de cada mês, às 7 da manhã. Para a realização dessa marcação, é necessário que o paciente vá até a unidade levando o cartão SUS, RG e o número de telefone.
Hora do bebê?
Boa tarde, Deise. Meu nome é Sinara, sou mãe de Abraão Gomes. Ele tem 11 meses, nasceu no Hospital Isaú Matos. Eu gostaria de saber se pacientes que são atendidos no posto de saúde podem ser atendidos no Isaú Matos.
Olá, Sinara. O paciente que já realizou o planejamento familiar no posto pode sim ser atendido no hospital. Basta fazer um agendamento de uma consulta e no dia da realização da mesma, levar uma xerox do prontuário que já tem no posto para dar continuidade ao procedimento solicitado pelo paciente.
Hora do bebê?
Chegou uma pergunta aqui por e-mail da Débora. Ela pergunta: quais são os documentos que a gente precisa levar para fazer planejamento familiar?
Oi, Débora. Os documentos necessários para a realização do planejamento familiar são apenas cartão SUS e RG.
A hora do Blá Blá Ex.
Obrigada, obstetra doutora Lívia Reis, é recepcionista amorosa do Ambulatório do Hospital Isaú Matos. Kelma, muito obrigada, tá? Ah, muito obrigada pelas informações. Então, mais dúvidas? Envie pra gente pelo WhatsApp 77988368533 ou através do e-mail programahbb@gmail.com.
Hora do bebê?
Você sabia que além de causar microcefalia em bebês, o vírus Zika também é responsável por outras consequências graves em adulto? Por isso, é muito importante que você, ao identificar sintomas como dor de cabeça, vermelhidão nos olhos, manchas vermelhas na pele e dores no corpo, procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa e realize o tratamento correto.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! A hora do bebê é um sucesso.
Espaço aberto para depoimento do ouvinte. Um depoimento bem especial, inclusive, gente. Desta vez, quem deixou um depoimento aqui foi o professor doutor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor Ricardo Burg Cecim. Ele é pós-doutor em antropologia médica pela Universitat Rovira in Virgili, na Espanha, e foi comentarista na banca do Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde do Brasil, que aconteceu em Brasília, não é isso?
Isso mesmo, Célio. Pessoal, na semana passada, a nossa produção participou da mostra Aqui Tem SUS em Brasília, apresentando para os congressistas daquele evento o nosso projeto Programa Hora do Bebê, um programa de rádio voltado para as questões da primeira infância. O professor Cecim, um doce de pessoa, deixou um recado para os ouvintes. Vamos ouvir?
Então, eu fiz parte aqui dos comentaristas, achei muito importante a apresentação desse trabalho, porque é um hospital que consegue mostrar o cuidado das pessoas, ou seus usuários, as crianças, que são um alvo importante, mas as gestantes, as famílias, dizendo que não é só dentro do hospital que as pessoas são cuidadas, também são cuidadas quando elas estão na vida, estão nas casas, estão nas ruas, com um programa de rádio. A rádio está ali para passar informação de uma maneira dialogada, de uma maneira criativa, brincando, ouvindo as coisas que acontecem hospital, transformando aquilo num programa de rádio. Eu achei, do ponto de vista da educação e saúde, a comunicação e saúde, uma experiência bastante positiva, meritória, a ser aprendida por outros.
Obrigado, professor Ricardo Cecim. Nossa, que emoção ouvir alguém falar assim, dessa forma, com toda a propriedade, né? E nunca tinha ouvido HBB, hein? Imagina se já fosse ouvinte, hein? O programa Hora do Bebê chamou a atenção, enfim, minha gente, dos participantes da Mostra SUS Aqui Tem SUS, lá em Brasília. E a nossa colega Deise Andrade lá esteve representando o programa e toda a nossa produção.
Hora do bebê?
Deise, vamos explicar para os nossos ouvintes aqui um pouco da emoção e da experiência que você passou lá em Brasília ao apresentar no Conascens o nosso programa HBB. Como é que foi, Deise?
Foi bastante emocionante. Foi bastante tenso, né? Porque a gente conhece e vê outros tipos de trabalho que estão dentro, inseridos no SUS. E a gente, vocês não têm noção, são 10 minutos de defesa e é uma banca extremamente complexa, né? E a gente tem que apresentar o programa, assim, dentro daqueles 10 minutos, e a gente cumpriu com louvor o que foi nos determinado.
Agora um detalhe, o HBB, né, o programa HBB, o projeto, enfim, do HBB, ele concorreu com quantos outros projetos, Deise?
Aqui na Bahia, a gente concorreu com 187 projetos e foram selecionados 36. Inclusive, nós estamos no documentário aqui da Bahia. Nós fomos contemplados com esse prêmio. E lá nós concorremos com 500 projetos. Mais de 3.700 projetos foram inscritos, 500 foram selecionados e nós estávamos lá.
Só para o pessoal dimensionar, então nós passamos por uma peneira, digamos assim, no popular, né? Uma peneira aqui na Bahia e depois fomos para o enfrentamento lá em Brasília.
Exatamente, que é a mostra Aqui Tem SUS Nacional. Tem projetos belíssimos, o que nos empolgou bastante, todas as secretarias municipais daqui da Bahia, porque tanto da Bahia como outros estados, é que nós temos projetos belíssimos. E a gente não tem a dimensão de como isso como isso é grande. Inclusive, eu gostaria de deixar uma coisa bem legal, que o Hospital Isaú Matos é referência. A gente acha que só estamos aqui no micro, mas no macro, o Hospital Isaú Matos é super citado em outros estados, né, como referência de diversos trabalhos, como referência de diversos tipos de trabalhos internos, que de uma certa forma chega com o público com mais amorosidade e com afetividade. E isso me tocou bastante, porque eu não tinha noção da dimensão desses projetos.
Então a gente quer aproveitar a oportunidade, agradecer ao governo federal, através do Ministério da Saúde, não é isso? E também da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, porque são duas oportunidades importantes promovidas, todo mundo tem parcela de responsabilidade nisso tudo. As Secretarias Municipais de Saúde são protagonistas por esse intercâmbio em nível federal, portanto envolvendo todo o âmbito nacional, na apresentação de projetos para que possa trocar essas experiências e transformar isso no melhor para quem? Para quem está na ponta, ou seja, você, paciente SUS, você usuário do SUS, né? E isso é importante a gente destacar aqui. Mas por fim, então quer dizer que a grande premiação que o HBB recebeu foi um documentário, é isso, Deise?
Exatamente, a gente está no documentário agora da Bahia, né? A gente foi selecionada para ele e vamos contar como nós produzimos o programa Hora do Bebê junto com a UESB FM. Eu vou aproveitar agora, vou mandar um abração para todos os secretários municipais de saúde da Bahia que tão bem representaram suas cidades num congresso tão importante como o Conasens. Importante ressaltar a Secretaria de Una, Riachão do Jacuípe e Santa Bárbara, que ganharam a premiação maravilhosa. A todos vocês, o nosso HBB abraço e nossos parabéns pelo trabalho realizado nesse importante evento do SUS.
Nossa Secretária de Saúde, Ramona Cerqueira, aquele abraço e parabéns pela sua participação também lá no Conasens. É isso aí, pessoal. Como vocês perceberam, a nossa produção do HBB foi além fronteiras, mas voltando às fronteiras de Vitória da Conquista, a gente vai conversar agora com o secretário da Associação de Moradores do Bairro Guarani, é o Enedilson Xavier. Ele vai conversar com a gente sobre o quê, Deise?
Ele vai falar com a gente sobre planejamento familiar e as ações que acontecem no bairro.
Hora do Bebê?
Enedilson, boa tarde. Seja bem-vindo ao programa A Hora do Bebê. Você poderia falar um pouco sobre as ações que são desenvolvidas na sua comunidade em relação estritamente ao planejamento familiar, por favor?
Boa tarde, Célio. Boa tarde, ouvintes. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao convite, dizer para vocês que para a gente é realmente uma felicidade estar aqui falando um pouquinho sobre algumas atividades desenvolvidas na comunidade, por meio de parceria com o Conselho Local de Saúde e também a Associação de Moradores do Bairro Guarani. Pois bem, falar sobre planejamento familiar é falar sobre vida. E a gente entende que a qualidade de vida passa pela família e o planejamento de familiar, nesse sentido, é de fundamental importância. Então, assim, em parceria com o Conselho Local de Saúde, né, a gente desenvolveu a atividade dentro da unidade de saúde, uma atividade que já vinha sendo e já tem um costume de ser realizada através dos pré-natais que são feitas com aquelas mães, muitas delas adolescentes, preparadas para entender o universo da maternidade. Então a gente fomentou isso, fortaleceu isso e a gente desenvolveu a atividade que culminasse, os pré-natais, através da aproximação dessas mães com a comunidade. Então a gente desenvolveu um dia, onde neste dia nós tivemos a oportunidade de levar algumas mães para falar um pouquinho da experiência do ato de ser mãe. A enfermeira da unidade também falou da importância de uma família bem estruturada, bem articulada. E a gente não poderia sair de lá sem presentear essas mães. Então a gente saiu distribuímos alguns brindes e fizemos um sorteio, né? E esses sorteios foram distribuídos fraldas e, como a gente sabe que toda atividade precisa ter um ato de confraternização, e em torno da mesa nós fizemos ali um grande banquete para que essas mães pudessem se sentir amadas, cuidadas, amparadas e protegidas. Além disso, né, paralelo a isso, né, o posto Hugo de Castro de Lima também desenvolveu atividades sobre conscientização de gravidez na adolescência e para uma série de atividades lúdicas, e o Conselho Local de Saúde ele anda de mãos dadas com as atividades desenvolvidas pela aquela unidade. E nós, da Associação de Moradores, não poderíamos deixar de estar presente nesse processo, porque a gente entende que o espaço da Associação de Moradores, também o espaço dos Conselhos Locais de Saúde, precisam motivar, precisam incentivar, precisam fomentar atividades como essa, porque a gente entende que são de extrema importância na formação de uma família bem estruturada.
Boa tarde, Enedilson. Quais são os impactos dessas ações?
Pois bem, a gente sabe que quando a gente anda de mãos dadas com a comunidade, né, os reflexos são extremamente positivos. Então, os impactos dessa ação foram a aproximação destas mães com a comunidade. Os impactos são extremamente positivos porque elas começam a ser amparadas, elas se sentem mais cuidadas, mais amadas, elas entendem que elas não estão sozinhas, entendeu? E que a todo momento, ou em qualquer momento que elas precisarem de um auxílio, de um amparo, de um cuidado, elas sabem onde elas encontrarão isso. Ver essas atividades de extrema importância para a valorização da vida, para o cuidado, para a qualidade de vida. A gente entende que o planejamento familiar é de fundamental importância, porque gera vida, né? E junto com a vida gera essa qualidade que a gente tanto busca.
Que interessante, né, Dilson? Então, para finalizar, quais dicas você daria para outras associações comunitárias para que elas desenvolvam mais ações como estas?
Bem, Célio, a primeira dica que eu daria é a dica do cuidado. As associações de moradores, elas são de extrema importância na caminhada da comunidade. Atividades como essa requer muito mais que empenho, requer carinho, requer cuidado, requer amor, requer uma aproximação, uma afinidade muito grande com a comunidade na qual a associação está inserida. A gente passa por um momento complicado na nossa sociedade, onde os espaços coletivos são cada vez menos valorizados. Então, se nós temos uma comunidade organizada, se nós temos aí uma comunidade que se interessa, que busca, né, participar e contribuir nesses espaços, certamente atividades como essa, que foram desenvolvidas pelo o posto de saúde, pelos conselhos locais de saúde, terão mais empenho, terão mais amor, terão mais zelo, né, e terão uma continuidade. Né? Meus pais sempre dizem para a gente, né, que a gente não ama aquilo que não conhece. Para finalizar, eu já agradeço imensamente, né, a oportunidade de estar aqui com vocês e parabenizar pela iniciativa, porque são esses tipos de iniciativa que faz com que as atividades realizadas na comunidade sejam difundidas, sejam conhecidas. A gente tem um péssimo hábito de identificar e potencializar somente aquilo que é negativo na comunidade. Né? Então é preciso criar mais espaços como esse para que a gente possa potencializar aquilo que é de bom que acontece na comunidade. Então, muito obrigado, um cheiro no coração, porque nós entendemos que só se caminha quando caminhamos juntos.
Muito obrigada, Enedilson Xavier. E você, ouvinte, lembre-se, pais e mães são responsáveis pelos seus filhos e saúde é direito de todos e dever do Estado.
Deise, aproveitar também e mandar um alô para toda a família Prates do bairro Morada dos Pássaros. Encontrei essa família linda e me disseram que não perdem nenhuma edição da HBB. E mais, também está em sintonia com a gente o Péricles Nascimento, que é o diretor-presidente da IMURC, aqui de Vitória da Conquista. Obrigado, Péricles, pela sintonia. Vamos seguindo na HBB agora com o momento da música do ouvinte. Hoje o pedido que vamos atender é de Marina Coimbra de Azevedo, mãe de Flora, de 1 mês e 4 dias. A Marina nos escreveu dizendo que fez a semana passada uma pequena intervenção na boca. Nada grave, viu, gente? Mas pede que a gente mande boas vibrações para ela e para Flora. Boas vibrações para mãe e filha, viu, Marina? Sim, estamos mandando aquele pensamento positivo e que a Flora se recupere rapidamente. Ela pediu Debaixo d'Água, música de Maria Bethânia. Valeu, Marina!
Pedido de mãe de recém-nascido é uma ordem, ainda mais para a Flora, que está se recuperando. Então, se você estiver no carro, aumente o som. E se estiver em casa, dance com seu bebê. Opa! Um alô para todas as famílias que estão sempre na agonia quando os pequenos fazem cirurgia. Mesmo que seja assim simples, né, gente? Essa música também vai para aquelas famílias que estão nos acompanhando pelas nossas plataformas digitais. Enfim, sinta todos um abraço da nossa produção. Afinal, uma boa música transmitida com carinho produz muita paz para os nossos bebês. Vamos ouvir?
Debaixo d'água tudo era mais bonito, mais azul, mais colorido. Só faltava respirar, mas tinha que respirar. Debaixo d'água se formando como um feto, sereno, confortável, amado, completo. Sem chão, sem teto, sem contato com o ar, mas tinha que respirar. Todo dia. Debaixo d'água por encanto, sem sorriso e sem pranto, sem lamento, sem saber o quanto esse momento poderia durar. Mas tinha que respirar. Debaixo d'água ficaria para sempre, ficaria contente, longe de toda a gente, pra sempre no fundo do mar. Mas tinha que respirar. Todo dia. Debaixo d'água protegido, salvo, fora de perigo, aliviado, sem perdão e sem pecado, sem fome, sem frio, sem medo, sem vontade de voltar. Mas tinha que respirar. Debaixo d'água tudo era mais bonito, mais azul, mais colorido. Só faltava respirar. Tinha que respirar todo dia. Agora que agora é nunca agora, posso recuar agora. Sinto minha tumba agora, o peito a retumbar. Última resposta agora, quartos de hospitais agora abrem uma porta agora, não se chora mais agora, chuva evapora. Agora ainda não choveu, agora tenho mais memória. Agora tenho o que foi meu. Agora passa a paisagem, agora não me despedi. Agora compro uma passagem, agora ainda estou aqui. Agora sinto muita sede, agora já é madrugada. Agora diante da parede, agora falta uma palavra. Agora o vento no cabelo, agora toda minha roupa. Agora volta pro novelo, agora língua em minha boca. Agora meu avô já vive, agora meu filho nasceu. Filho que não tive, agora criança sou eu. Agora sinto um gosto doce, agora vejo a cor azul. Agora a mão de quem me trouxe, agora é só meu corpo nu. Agora eu nasço lá de fora, agora minha mãe é o ar. Agora eu vivo na barriga, agora eu brigo pra voltar. Agora,
neste clima de encanto proporcionado pela música Debaixo d'Água, música de Maria Bethânia, vamos ter novidades no momento da leitura de recadinhos, como você sempre está acostumado a ouvir aqui na HBB, não é isso, Daisy?
Hora do bebê?
Nesta semana, o pessoal do Conazen, sim, aquele que a gente falou do Congresso, eles deixaram alguns recadinhos. Ouçam aí.
Olá, queridos ouvintes do programa Hora do Bebê. Janaína, apoiadora do Cosemes Bahia. Fiquei extremamente emocionada desde que conheci o programa. A Deise, que veio aqui nos apresentar no Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, dando a oportunidade de levar essa experiência exitosa que acontece no município de Vitória da Conquista para todo o mundo. Parabéns a toda a equipe que faz parte, que faz esse projeto acontecer, e a todos os ouvintes que os mantêm esse programa de pé. Um forte abraço.
E para completar, o Ricardo Cecim deixou aquele HBB, o quê? Recadinho para toda a família do programa Hora do Bebê.
Conheci o programa Rádio Hora do Bebê? Achei esse programa muito legal e queria deixar como um recado, uma dica para todo mundo que trabalha com criança. Aprender com as crianças, aprender a brincar com as crianças, aprender da mesma maneira que as crianças aprendem. Ou seja, brincando, se relacionando, produzindo coletivo, se sujando, fazendo pergunta. É a melhor forma de aprender sobre saúde. É do mesmo jeito que as crianças aprendem a crescer e a viver.
Hora do bebê?
Você sabia que existe outra forma de ajudar o banco de leite do Exau Matos, além de doar leite materno? É isso mesmo. Você pode doar frascos de vidro com tampas rosqueáveis, como aqueles de café solúvel e Nestlé, pote de vidro. que o leite será armazenado. Para doar, a pessoa pode se dirigir até o Hospital Esaú Matos, onde fica o banco de leite. Ele está localizado na Avenida Macaúbas, número 100, bairro Cadija, ou entrar em contato pelo telefone 3420-6237.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! A hora do bebê é um sucesso.
Opa! É hora de chocalhar pra valer! Célio me arranjou um chocalho, minha gente. Eu estou indignada! Hoje eu vou usar esse chocalho e no ritmo bem musical.
A hora do chocalho.
Este era o chocalho que o João usou há 5 anos atrás, mas essa é uma outra história que talvez um dia eu conte para vocês. O fato é que a hora do chocalho de hoje destaca as orientações de enfermeiras sobre a chegada de um bebê quando você já tem outro bebê. Mais um assunto para o nosso correspondente Mirim Bebê, o Benício Bittencourt, que já entra no ar.
Usar o banheiro público pode ser uma experiência nada tranquila, dependendo das condições do ambiente. Mas fazer isso na companhia de uma criança pequena é um pouco mais complicado, mas não impossível. Agora experimente executar essa tarefa com uma criança pequena e também com um bebê de colo.
Não é brincadeira não, calma minha gente. A cena é apenas uma das muitas que são descritas com detalhes sarcásticos pela escritora norte-americana Dawn Days, mãe de Vivian de 6 anos e Daniel de 4 anos, mostrando como é desafiador ter mais de um filho. Mas existem aquelas mulheres que decidem não ter filhos. Há também o casal que opta por apenas um. E tá tudo certo.
Ninguém nesse mundo precisa pensar igual, querer as mesmas coisas, fazer o que a maioria faz. Mas cada um sabe o que é melhor para si e para a sua família. Tudo dentro das suas possibilidades e desejos. É simples assim.
Existem pessoas, ou melhor, repórter Mirim, que tem muito mais curiosidades sobre assuntos como este. E hoje ele vem questionando tudo sobre ter ou não ter filhos, como se planejar e como pedir ajuda ao companheiro quando a mulher não quer ter um segundo filho. Vamos então acionar o nosso repórter bebê, que conversou com a enfermeira do posto Nelson Barros, a Laiane Santiago. É com você, bebê!
A hora do chocalho!
Boa tarde, Célio! Boa tarde, Daisy. Boa tarde, ouvintes. Estou de volta com algumas curiosidades. Dessa vez, é sobre os pais que querem e os que não querem ter bebê. Boa tarde, enfermeira Laiane Santiago. Obrigada pela sua participação. Laiane, se a mamãe quiser ter mais um bebê depois de um tempo, vai demorar para acontecer?
Boa tarde aos ouvintes da Hora do Bebê. Boa tarde ao bebê Vinícius. Pois bem, então. Conforme especialistas recomendam, o intervalo de pelo menos 1 ano e meio entre cada parto. Por que isso? Porque a gravidez provoca uma série de modificações completa do organismo da mãe, para que assim ela possa nutrir a criança que está crescendo. Então assim, toda a energia da mulher primeiro vai para o bebê, que é como se o corpo dela desse prioridade a essa nova vida. Devido a isso, é que o organismo dela leve um tempo para voltar ao normal. Então, quando a mulher ainda não está totalmente recuperada e preparada do ponto de vista físico, nutricional e psicológico para uma nova gestação, pode haver prejuízos e uma série de consequências indesejadas para a mãe e para o bebê. Agora sim, depois de um tempo, se a mulher teve uma cesariana, aqui eu vou agora se referir a uma cesariana, deve-se aguardar de 1 ano e meio até 2 anos para engravidar outra vez. Por quê? Pois engravidar antes de 1 ano e meio após uma cesariana pode trazer riscos à mulher e ao bebê, devido à possibilidade de ocorrer uma ruptura uterina devido à fragilidade da parede do útero, né, nesse momento, causada por gravidez cesariana recentemente. Agora sim, se a mulher teve o parto normal, a região vaginal leva cerca de 40 dias para se restabelecer. Porém, a mesma regra de tempo do parto cesáreo serve também para o parto natural. No que se refere a uma nova gestação, deve-se então respeitar, conforme orientações dos especialistas, de 1 ano e meio, como foi dito anteriormente, até 2 anos, para se pensar em uma gravidez novamente.
Laiane,
E o que o papai pode fazer para ajudar a mamãe quando eles não quiserem ter um bebê?
Pois bem, o companheiro pode fazer a escolha do método contraceptivo. Só que para ele, tem apenas duas opções. No caso, é um método de barreira, né, que é a camisinha masculina, e a vasectomia. No caso da esterilização masculina pela vasectomia, é necessário que o homem passe por uma cirurgia para interromper a passagem dos canais por onde saem os espermatozoides, que é através desse canal, né, que saem os espermatozoides e que engravida a mulher. Aí, no caso, assim, a anestesia é local, não é nada complicado o procedimento e nem mesmo precisa de internação. O homem será informado, né, no planejamento familiar, que é um procedimento irreversível, então o homem não conseguirá mais engravidar qualquer parceiro.
Laiane, se a mamãe esquecer de tomar um remédio, ela fica grávida?
Então, é assim, se a mulher esquecer de tomar o anticoncepcional um dia, tem chances pequenas de engravidar, mas pode acontecer. Porém, o risco de gravidez ocorre do dia que esqueceu em diante. Normalmente, é 7 dias de risco se voltar a tomar o anticoncepcional normalmente, né? Aí, assim, tem aquela regra. Menos de 12 horas de esquecimento, tome a pílula na hora que lembrar e siga a cartela, mas é necessário cuidado para não esquecer outra vez. Aí assim, mais de 12 horas que esqueceu, tome a pílula na hora que lembrar e siga a cartela normalmente. E fique os próximos 7 dias sem relação, ou se tiver relação, use a camisinha nos próximos 7 dias. Agora sim, se não tiver relação ou ter e usar o método de proteção, que é o preservativo, depois do esquecimento, dificilmente a mulher vai engravidar.
Muito obrigado. Entrevistei Laiane Santiago. Aqui quem falou foi o correspondente Mirim Bebê Benício Bittencourt para o programa Hora do Bebê, da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
Hora do Bebê? Que legal!
Obrigada, enfermeira Laiane Santiago, e ao nosso bebê Benício Bittencourt por suas contribuições. E você aí já sabe que é importante lembrar que sempre devemos procurar informação, mas entendê-la tirando nossas dúvidas. Isso tudo, gente, é fundamental.
Agora o alô é na forma de um HBB abração para a equipe do posto Nelson Barros da Cidade Modelo. Alô, Cidade Modelo, obrigado pela audiência, hein? Recebam, portanto, o carinho do nosso trabalho e da nossa produção.
Vamos agora às curiosidades e, como sempre neste momento do programa, as curiosidades são... musicais! Mas vocês já ouviram falar em LP? Já ouviu falar? Ah, sério?
Sim, aquele disco de vinil que passava nas vitrolas.
Alguns aqui conhecem. Sim, eu mesmo não lembro disso não, mentira.
E a rotação também, 33 e 45.
Nós agora temos um LP. Na verdade, é uma LP. A nossa nova correspondente mirim, nossa vitrolinha, a Letícia Paiva. Afinal, música de qualidade e bons exemplos culturais para a primeira infância, você encontra aqui. Vamos conferir esta nova descoberta da nossa produção?
É! A Hora do Bebê é um sucesso.
É uma flor menina.
Olá, ouvintes! Olá, Célio! Olá, Deise! Eu sou a LP. Sim, a Letícia Paiva. Serei a nova vitrola de descobertas. Adoro música e sou bastante curiosa. Hoje, vamos trazer para vocês uma nova curiosidade. Desta vez, é sobre a cantora Isadora Canto.
Bem-vindo, meu novo ser, cercado de proteção. Tanto amor, tanta paz dentro do meu coração.
Os primeiros versos da canção Reconhecimento, que integra o primeiro álbum da Isadora Canto, já fazem olhos de pais e mães caírem lagriminhas que aguardam com ansiedade a chegada do bebê.
É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar.
Ela é mãe de Theo, de 17 anos, e Lia, de 10 anos. Esses nomes ficaram conhecidos por serem também faixas do último álbum. Isadora se define como cantautora por compor suas próprias canções.
Céu e Lia vão sair pra passear, na mochila tudo que vão precisar.
Não é à toa, sua pretensão nunca foi o sucesso, mas promover o acolhimento da mãe com o bebê e do bebê com o universo. Basta dar uma busca rápida pelo nome Isadora nas plataformas de músicas para notar que ela integra diversas playlists criadas para o parto. Gostaram da dica? LP, Letícia Paiva, sua vitrola de descobertas para o programa A Hora do Bebê.
Os dois se vão, pois quem os guia é o
Seja bem-vinda, Letícia Paiva. Afinal de contas, Deise, ouve quem pode. Segue a dica da Letícia Paiva. Quem sabe que criança precisa crescer ouvindo coisa boa. E em todos os sentidos, viu, mamães e papais? Seja bem-vinda mais uma vez a nossa nova integrante do A Hora do Bebê. Valeu, Letícia Paiva. E você, nosso ouvinte, pesquise no YouTube a playlist da Isadora Canto. Ouça sem moderação com toda a família.
Hora da história.
A moça que conta a história vai começar a falar. Da boca que tagarela, as palavras vão soltar.
E a Hora do Bebê continua com a história O Arco-Íris, na voz da atriz Gleiciane Santana, da companhia Trupe Encantada. A Gleiciane, ela tem 3 filhas e uma delas é uma bebê, a Sofia, de 1 ano e 4 meses. Um beijo da tia, tá? Mais uma participação pra lá de especial aqui no programa HBB.
Família, atenção, mamãe, papai, avós, crianças, reúnam-se agora pertinho do rádio e vamos ouvir. Estão sentadas, preparadas? É mais uma história que devemos ouvir atentamente.
O arco-íris. Quando chove e aparece o sol, a luz que bate nas gotas de água desenha no céu esse maravilhoso fenômeno semicircular, chamado arco-íris, e que é formado por uma família de 7 cores. Os pais primários de todas as cores que existem são 3, o vermelho, o amarelo e o azul. A seguir ao vermelho fogo, vem um amarelo ouro, e entre os dois fica o laranja, cor secundária, filha da cálida união dos dois. O amarelo luminoso e o azul aéreo criam o equilibrado verde, dono da primavera. Depois do azul, vem outro azul irmão, que se chama Nil ou Índigo, profundo e único como tu. E no fim, vem o místico violeta, fusão do azul com o vermelho. E quando todos dançam em roda, dá-se um milagre absoluto do branco, o arco-íris. Gostaram da história, pessoal? Um pé até outro, depois a gente conta mais outros. Até a próxima semana. Tchau!
A moça que conta a história.
A Hora da História.
Você sabia que no Hospital Esaú Matos, a mamãe que for dar à luz pode contar com o acompanhamento de uma doula? Uma mulher treinada pelo próprio hospital para dar todo o suporte físico, emocional e informativo que a gestante precisa antes e durante o trabalho de parto. É mais humanização e acolhimento para as pacientes.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! Hora do bebê?
Vamos nessa, pessoal! As Fernandicas estão no ar!
Agendinha Cultural!
Que legal! Boa tarde, Célio e Deise! Olá aos ouvintes da Hora do Bebê! Eu sou Nanda Rocha e eu venho dar dicas de eventos bem legais para as famílias com os bebês. Anote aí! Neste sábado, dia 13 de julho, acontece o curso Vem Neném. É um curso voltado para casais grávidos que reúne diversos profissionais da área de saúde que pode orientar como os papais e as mamães se preparam para o nascimento do seu bebê. Mais informações, 3420-6207.
Amanhã, dia 11 de julho, quinta-feira, acontece às 19h30 o encontro da Roda das Cirandeiras. O encontro é para mamães e papais gestantes ou para aqueles que já têm bebê. O tema é livre e o local é super fácil de achar. Fica logo no Shopping Passeio. Mais informações: 99102-6008. Entrada gratuita! Muito obrigada, pessoal! Desejo a todas as famílias uma semana incrível e até a próxima quarta-feira com mais dicas das Fernandicas!
Agendinha Cultural.
Que legal!
Obrigado, Nanda, e parabéns! Estamos concluindo mais uma Hora do Bebê em hora e duração exatas para deixar você com gostinho de Quero Mais HBB. O que você pode encontrar nas principais plataformas digitais, entre elas o Spotify, o Google Podcasts. Lá você vai encontrar todas as nossas edições anteriores do nosso programa.
Ajude a gente a avisar todo mundo, viu? Ok? Inclusive, esse programa já está no ar, lá no Spotify. Porque nessas plataformas você pode ouvir a qualquer hora e dia da semana. Assim como a gente recebe a qualquer hora do dia ou da semana suas mensagens pelo WhatsApp ou por e-mail.
Abençoados ouvintes, muito obrigado. E a gente se despede com a Isadora Canto, agora com a música Boa Noite. Lembrando que estamos no mês de julho e já falamos sobre imunização, como planejar seu bebê, temas, enfim, sugeridos por vocês, nossos ouvintes, a quem agradecemos pela participação, viu?
Essa música é ótima para os bebês dormirem, viu? Aproveita, vai lá na plataforma e bota seu bebê para dormir ouvindo essa música que eles vão amar. É isso, pessoal. Para encerrar, a lembrança de que um bebê sempre começa repetindo o que você faz, fala e ouve. Então, se liga em muita coisa boa para testemunhar para ele, você e toda a sua família. Afinal, bebê, gente, é uma coisa de adulto, sim. Você, mãe e pai são sujeitos de uma boa gravidez e eternamente responsáveis pela vida que geraram. Até o nosso próximo programa. Tchau!
Dorme, dorme, dorme. Dorme, meu benzinho. No céu já tem estrelas. Tá tudo tão quietinho. Feche os seus olhinhos. Feliz no seu bercinho. Deixa o sono te levar e a canção te embalar. Dorme, 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 meu benzinho. No céu já tem estrelas, tá tudo tão quietinho. Feche os seus olhinhos, feliz no seu bercinho. Deixa o sono te levar e a canção te embalar. Te levar e a canção te embalar.
Você acabou de ouvir o programa Hora do Bebê. Apresentação, Célio Santos e Deise Andrade. Numa produção da Fundação de Saúde Pública de Vitória da Conquista.